podcast Nossa História, Nossa Memória é realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Hoje, a gente te convida para conhecer um guardião do tempo e de peças antigas, que ajudam a contar a história do município de Timbaúba. Nosso episódio visita a Fundação Jader de Andrade, em Timbaúba, a mais de 100 quilômetros do Recife. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto.
E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio.
A Fundagem, como também é chamada, foi criada por um grupo de 27 amigos em 2010. Portanto, agora em 2024, completa 24 anos. E através da Fundação, um museu social também foi criado. Na prática, vários objetos antigos, com história e apreço, foram doados pela própria população. Objetos que ajudam a contar parte da história dos timbaubenses. A gente vai entender tudo isso através do olhar de um dos fundadores. Nossa conversa é com o Dr. Jefferson Leal, diretor de patrimônio da Fundação.
Jefferson Luiz Figueiredo Leal é um homem branco de 55 anos. Usa óculos arredondados e é calvo. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, formado pela Universidade de Pernambuco, UPE, e se descreve como amante das causas sociais. A nossa conversa acontece numa sala do Museu Jader de Andrade. A sala é repleta de relíquias e antiguidades e possui um grande e largo balcão de madeira. As paredes, num tom de cinza, possuem quadros antigos de pessoas importantes na história do museu.
Eu acho que todos estão curiosos para saber que espaço é este do qual estamos falando e também como ele foi criado.
E aqui a Fundação Jader de Andrade começou há muitos anos atrás. Temos um amigo que era o saudoso Lúcio Vansuna, que queria fazer alguma coisa pela nossa cultura. E então ele chamou alguns entusiastas, né, que gostam de cultura, de história. Então, 27 pessoas, dia 10 de julho de 2010, juntamos e criamos a Fundação Jader de Andrade. O intuito maior era salvar o Cacareco. Tá? Aqui o Cacareco, para quem não sabe, aqui em Timbaúba tem um Cine Recreios Benjamin, que foi fundado lá em 1916, e está agonizando, embora seja tombado pela Fundarp, ele infelizmente não tem o olhar, o cuidado necessário pelo poder público da nossa região.
Cacareco, que nosso entrevistado fala, é um termo, digamos que carinhoso, para se referir ao que restou do Cine Recreio Benjamin. Devido à importância para o Estado, ele foi tombado. Mas o prédio, que chama a atenção pelos detalhes arquitetônicos, precisa de uma grande restauração. São 5 grandes portas, 2 delas possuem vidraças, mas estão quebradas. O alpendre que protege a fachada está quase destruído. O Centenário Cine Teatro foi inaugurado em março de 1916 e agora em 2024 completa 108 anos. Foi um local onde amantes da boa música, peças teatrais e danças se encontravam.
A nossa sede principal é no antigo cinema que também existia aqui, que era o Cine Alvorada. Então, a sede oficial da nossa fundação é lá. E aqui, um anexo, seria assim, né? Aqui na rua Almirante Barroso, temos nosso museu. Foi criado em 2012. Esse museu foi a criação dele. E desde então, nós oferecemos gratuitamente aqui as visitas, né, de segunda a sexta, com certeza, e alguns sábados e domingos, quando é agendado. Nós sempre fazemos parceria com as escolas e trazemos alunos para cá. E quem vem, sempre tem alguém que oriente, falar um pouco sobre a história da nossa cidade, da nossa região.
Fiquei curiosa para saber, quem são as 27 pessoas que deram início ao projeto da Fundação?
Quem nos convidou foi o Lúcio Vansuna, tem o Djalma, que é a cordelista, é o atual presidente dessa Fundação, tem Selma, Rosani, Cleice Monteiro, Edivaldo, são muitas pessoas, temos historiadores, temos cineasta, temos... Bom, todas as áreas da cultura, nós temos pessoas nesse grupo hoje. E hoje deve ter quantos? Deve ter mais de 50 membros, vamos dizer assim, não é? Que, de todas as áreas da cultura.
Já falamos aqui que o museu criado pela Fundação tem a proposta de ser um museu social. A população quem colabora com o acervo e esse acervo colabora para a manutenção da história da cidade. Na nossa conversa, vamos descobrir que Timbaúba, por exemplo, já foi considerada como terra da rede do sapato. Sabia disso? O Museu Jader de Andrade tem uma sala dedicada à tecelagem, que conta parte dessa história, com instrumentos usados nessa época. Então, como os timbaúbenses receberam a ideia de ter um museu?
Nem sabem que existe museu ainda, não é? Se admiram, até um museu em Timbaúba. Mas, de uma forma geral, as pessoas que conhecemos, né, Djalma, elas gostaram, aplaudiram, sempre vêm aqui, participam. Antes da pandemia, estávamos com outra visão, estávamos com mais empenho, mais dedicação e mais visitantes. Depois da pandemia, diminuiu também um pouco isso, temos que rever. E tudo isso fica atrelado também na forma de divulgar. Os recursos são escassos. Do início aqui, contamos com recursos próprios. É? E depois a gente conseguiu resgatar um pouco disso, mas até hoje vive de doação dos membros da fundação.
De onde veio essa paixão por antiguidades?
Desde pequeno eu gosto um pouco de história. Eu lembro meu avô, Otávio, ele vendia muito metal, comprava metal e vendia metal. Então chegava lá, às vezes tinha moedas antigas, eu começava a colecionar aquelas moedas, tirava aquelas moedas que ele ia vender, tirava, e outros utensílios antigos. Eu gostava disso. Então, foi aí desde pequeno, comecei a colecionar selos, né? Então, um pouco da história. Então, desde criança eu me vejo com isso. Então, foi um dos motivos, né, que me levou.
E como o acervo do museu foi construído?
Então, desde pequeno eu mesmo juntava muita coisa. Então, muita coisa foi do meu acervo particular, que tem aqui. E outros membros também trouxeram. Colocamos, pedimos aos vizinhos, pedimos aos amigos. Ó, se tiver alguma coisa lá antiga, lá pra gente. Pronto. O mais antigo é essa bancada aqui, que tá, infelizmente tem cupim nela, é grande, foi do Banco Cooperativa daqui de Timbaú, que tivemos dois bancos aqui antigamente, né? Então isso fez parte aí de um dos bancos da nossa cidade.
A bancada que o Dr. Jefferson Leal se refere está logo atrás dele. Falamos sobre ela no início. É um móvel grande, um balcão. De altura tem pouco mais de 1 metro. De largura vai tranquilamente de um lado a outro da sala. É madeira maciça, com muitas portas e gavetas. Uma antiguidade.
Então, eu venho de berço, né? Assim, o meu avô também, como ele vendia artefatos, coisas de metal antigo, então eu sempre ficava lá vendo e aprendendo. Meu pai também gosta um pouco. Meu pai é ator, né? Ator, ele fundou aqui em Timbaúba nos anos 80, era o GETERB, é um grupo de teatro, Recreio Benjamin. E incentivava o teatro e tal. Então, muitos dos membros da fundação já foram alunos ou trabalharam com ele naquela época, lá atrás.
Estar neste ambiente é voltar no tempo. Dr. Jefferson Leal, descreva para a gente os ambientes aqui do museu.
Temos duas salas aqui dedicadas. Uma sala dedicada à cultura do fio, da tecelagem, que foi um dos recursos que realmente... alavancou o Timbaú para um nome grande no cenário nacional. Né? Então, por muitos anos, foi a produção do algodão que trouxe. Então, tem uma grande fábrica de tecelagem, que hoje não existe mais, até o prédio parcialmente destruído. Então, temos uma sala temática. E daí, desse fio, dessa tecelagem, começaram aqui os fabricos de rede, lá nos anos 20, que levou até Timbaú, por um momento, ser conhecido como a cidade da rede. Né? Então, ficou praticamente restrito a Mocóis, que é uma das áreas iniciais da nossa cidade. Então, começou o fabrico de rede. Então, temos uma sala temática sobre essa cidade.
E o que tem nessa sala?
Temos instrumentos que utilizavam para a produção, né, da rede, do fio, do tapete. Então, temos aqui máquinas de tecelagem e outros utensílios utilizados para preparo e confecção da rede.
O senhor falou que são duas salas temáticas do museu. Qual o tema da segunda sala?
Temos outra sala dedicada ao sapato. Embora em Timbaúba, antes disso, de 37 já fabricavam sapatos, Em 37, Edson ele criou a primeira fábrica de sapato, realmente uma fábrica, e daí começou a aumentar as vendas da nossa cidade de sapato, que também por mais tempo do que na rede, conhecidos como a cidade do sapato. Até no sul, lembra, tinha uma uva, a cidade do sapato. Exportávamos tanto para outros estados, como também para outros países. Até sempre tem relato de pessoas que visitaram os Estados Unidos ou o Canadá e compraram um sapato bonito e quando enxergam, foram ver lá, made in Timbaúba. Então, tem muitos relatos disso. Então, a cidade era forte.
A gente quer continuar conhecendo esse espaço e esse acervo. Que outros ambientes tem aqui que recontam a história do município?
Temos a sala inicial, que tem vários artefatos do Jader de Andrade. Temos fotografias, temos documentos, né? tem um diário do Álvaro Xavier de Moraes Coutinho, que foi outro grande prefeito da nossa cidade. Temos um busto, principalmente um busto de outro grande ícone de Timbaúba, na área da educação, que foi o Pedro Crescêncio. Ele realmente incentivou e ajudou muitas pessoas a se formarem. Inclusive, meu pai, ele teve contribuição por parte do próprio Pedro Crescêncio, quando jovem estudava numa escola que tinha aqui, que era uma escola tipo voluntária, que era o Senecista.
Além das salas temáticas, tem as exposições e raridades.
Temos aqui uma exposição que, digo, permanente. Tem a bandeira, o desenho inicial da bandeira de Timbaúba, feito aqui por Elvira Maranhão. Tem aqui, tem o original, né, que serviu para a nossa bandeira. Temos a foto, uma fotografia difícil de encontrar, do Jader de Andrade, que era em uma loja que foi dele. Ainda existe essa loja, que era o Armarinho São Paulo, era uma grande loja que vendia de tudo nesse armarinho. E assim, o Jader, temos jornais também, né, da época, que era A Serra, um grande jornal, um artigo de muito boa qualidade. Ele, tão bom que chegou a ser o editor-chefe do Diário de Pernambuco. Que teve um período, o tio dele, Carlos Lira, foi proprietário desse jornal, era daqui de Timbaúba.
Depois de conhecer um pouco sobre o espaço Museu Jader de Andrade e as antiguidades guardadas nele, aposto que você está curioso para também saber quem foi Jader de Andrade. Por muito tempo, ele foi considerado o dono de Timbaúba, uma figura política importante, visionária e com bastante recursos.
Jader de Andrade foi um homem de traços finos. Um dos poucos retratos dele está no museu que leva o nome dele. Um retrato em preto e branco, daqueles pintados. Foi uma figura política importante. Nasceu em Goiânia em 21 de abril de 1886. Estudou no ginásio pernambucano, cursou medicina no Rio de Janeiro, mas não concluiu o curso. Em Timbaúba, dedicou-se à arte, cultura, literatura e jornalismo. Fundou o jornal A Serra. Foi eleito vereador, construiu o tecelagem e o Cine Teatro Recreios Benjamin. Era uma importante figura política. Chegou a chefiar o jornal mais antigo em circulação do Brasil, o Diário de Pernambuco. Foi prefeito de Timbaúba, deputado federal e até senador por Pernambuco. Foi secretário de Agricultura de Pernambuco de 1923 até a Revolução de 1930. Jader chegou a perder força política em Timbaúba e foi obrigado a se estabelecer no Recife. O jornal A Serra foi fechado. Em 1931, quando Francisco de Assis Chateaubriand criou os Diários Associados, fez de Jader presidente do grupo em Pernambuco. No mesmo ano, Jader morreu, decorrente de problemas de saúde.
Jader veio muito cedo para Timbaúba, tinha 5 anos de idade. Jader, ele crescendo, tem uma família, tem um certo recurso, e ele muito inteligente, vamos dizer assim, e pessoa muito empreendedora. Ele conseguiu, muito jovem, fazer muitas ações. Né? Então, morreu jovem, aos 45 anos, em Recife. Mas nesse curto período de vida, ele tinha uma Timbaúba, ele trouxe o telefone, trouxe a rádio, trouxe o cinema, trouxe o bonde de burro, né? Não tinha um bonde, era ferrocarril. Inclusive a usina Curangi, ele também foi um dos fundadores também dessa usina Curangi. Ele junto com o cunhado, que era o Júlio Perfeito de Queiroz. Mas já, além de prefeito de Timbaúba, se não me engano, em 1910, chegou a ser deputado federal e senador por Pernambuco, na província de Pernambuco, e estava cotado para ser o grosso futuro governador. É, e mais veio a Revolução de 30 e o grupo político que ele fazia parte, ele foi derrotado, perdeu. Ele, naquele momento, era o secretário de Agricultura do nosso estado. Porque o Júlio, no caso, Getúlio Vargas tomou posse como presidente foi naquela época. Ele já foi, falam, exilado, vamos dizer assim, em Recife, ficou em Recife, com depressão, aquela coisa toda. Muito tempo ele mandar na cidade. Então, tem o lado cultural do Jader de Andrade, que ele era ator, escritor, né? Tinha esse jornal, como falei, fazia parte do movimento cultural da cidade e praticamente era o dono da cidade. Então, geralmente você não gosta do patrão, né? Muitos não gostam do patrão, então tem uma grande aversão também com ele. Não era só o bonzinho, o Jader de Andrade, mas também. Então, tinham muitos inimigos políticos na cidade. Então, com isso, o grupo dos Ferreira Lima, na época, assumiu, que era adversário político dele, assumiu o comando da cidade por mais de 50 anos.
Que história! Um homem visionário, importante, mas com um fim precoce. Deve ser um desafio manter essa história viva e manter toda essa estrutura.
É, como eu falei, a Jader de Andrade Fundação, falta um pouco de recurso. Temos muitas pessoas que colaboram, ajudam, não é? Dos integrantes também, como eu falei, tem de todas as áreas da cultura, temos representantes. E falta incentivo, falta colaboração. Então, para viver é difícil, mas a gente consegue devagarzinho. Temos aqui, fazemos homenagens para tentar resgatar, não é, a história em vida de algumas pessoas. Todo ano nós agraciamos com a medalha Jader de Andrade, mérito cultural, a pessoas que fazem história, pessoas que fomentam, pessoas que são artistas da região, alguns representantes disso também, como a própria Fundação. Aliás, a 1ª de novembro, a Uterpina, já foram agraciadas também com essa medalha, a Escola Santa Maria, pessoas como o cantador de embolador de coco, temos aqui o Barra Mansa.
Como as pessoas avaliam o museu? O que elas acham desse patrimônio?
Quem vem aqui gosta, acha interessante e quer contribuir, né? Então até pede, se alguém quiser doar alguma coisa, está lá escondido, lá esquecido no cantinho, se estragando, tragam para cá que vamos dar um espaço para isso, não é? Se bem que precisamos de um espaço maior. Então o nosso pleito agora é conseguir um espaço maior, com maior acessibilidade. Aqui você viu que realmente o acesso não é tão bom, mas já foi melhorado agora, já com Djalma. A gente conseguiu, no final da minha gestão, início da Djalma, nós conseguimos fazer uma rampa de acesso que não existia. E vamos fazendo isso para trazer mais a população para cá.
Além dos mais de 1000 artefatos, a Fundação tem um grupo de cinema que normalmente se reúne toda segunda-feira. Vídeos históricos, fotografias e documentários sobre pessoas da cidade são exibidos. Aqui também tem um trabalho de acessibilidade. Já houve exibição de filmes para crianças com deficiência, além daquele trabalho de inclusão social. Tudo isso gratuito.
Tem alguns cursos, como já foi o curso de cordel, curso de artes plásticas, curso de taxidermia, para empalhar, né, para animais, né, que teve uma parceria, alguns parceiros, como o Departamento de Anatomia da Universidade Federal de Pernambuco. Então, os cursos normalmente são gratuitos. Fazemos exposições das mais variadas.
E como falamos durante todo o episódio, vocês também têm uma relação muito forte com o teatro, certo?
Temos um grupo de teatro, é o Grupo de Teatro Luiz Marinho, que também foi outro ícone daqui de Timbaúba, o Luiz Marinho. Ele fez muitas peças de teatro, reconhecido nacionalmente. Toda a obra de Luiz Marinho, ela hoje pertence ao Grupo de Teatro Amadores, o TAP, de Pernambuco. Nós temos esse apreço pelo Luiz Marinho e esse grupo de teatro. A pandemia nos atrapalhou, está voltando. Muitas coisas aconteceram nessa pandemia que afastaram alguns integrantes, mas estamos sempre conversando e tentando resgatar. O maior problema da nossa fundação hoje em relação ao teatro é que nós não temos um palco. Em Timbaúba não tem um palco disponível para nossas apresentações. Então, o Cine Recreio Benjamin, nós lutamos para que isso volte a funcionar e queremos trabalhar nesse espaço.
A gente fala muito da história. É pelo passado que a gente entende o presente e planeja o futuro. Existe algum projeto para transformar esse acervo todo em algo digital, para que essa história alcance muito mais pessoas?
Tem um projeto que é para digitalizar livros, né, de nossa região, nossa história, e colocar gratuitamente, como aqui é tudo gratuito, para toda a população. E também temos um site, mas infelizmente está desativado no momento, por um problema aí. Foi hackeado e estamos querendo resgatar. E nele constava a história da cidade, nosso hino, também algumas fotografias representativas, muitas fotografias aqui da cidade, digitalizadas, né, para que seja, a qualquer momento a gente consiga colocar para toda a população ter acesso mais fácil.
Como é pensar no museu na região da Zona da Mata? Região marcada historicamente pelo corte da cana, região de povo humilde, muitos descendentes de escravizados.
Tem um amigo que fala que Timaúba é a cidade do Latinha, tá? Que lá tinha uma receita legal, tinha banco, tinha tudo aqui em Timaúba, hoje não tem mais nada praticamente, devido à forma que os políticos, de uma forma geral, eles encaram e realizam os seus trabalhos. Então, nós queremos resgatar realmente. A cidade já foi muito importante aqui no polo, a economia era bastante forte. Hoje, vivemos da cana, um pouco da cana, mas aqui tínhamos a fábrica de tecela de fios, né, da rede, do sapato. Exportávamos sapato para a Europa, para a América, de uma forma geral, América do Norte. E hoje nós não temos mais isso. Hoje está uma grande evasão. O último censo vem mostrando isso, o povo indo embora. Temos hoje 46 mil habitantes, falta confirmar agora pela atual análise feita pelo IBGE, pesquisa. Falta fechar aí direitinho, mas então é triste ver isso. Então eu vejo que nossa gente esquece nossa história, apaga. Aqui, infelizmente, muitos vereadores, eles, para se sair bem, acredito, ou conseguir mais alguns votos, morre alguém conhecido que tem algum poder aquisitivo maior, eles querem mudar o nome das ruas e troca, apaga, passa uma borracha em cima do fulaninho que era famoso aqui, que ninguém sabe quem é esse cara mais, e bota um novo, porque economicamente vai ser interessante para aquele vereador, para aquele prefeito. Então, não temos que resgatar isso.
Dr. Jefferson Leal, além de diretor de patrimônio da Fundação Jader de Andrade, é cidadão timbaubense. Nasceu aqui. Então, Dr. Jefferson, como o senhor avalia essa história que vocês lutam tanto para não ser apagada?
Eu vejo que, infelizmente, é a história que é ensinada, que é passada de geração em geração, até no próprio escola, na própria escola. Temos que fortalecer isso. Porque Timbaúba foi muito rica em nossa cidade e hoje ninguém sabe mais disso. E deixa para lá, hoje não se lê mais tanto como se lia antigamente, não é? Eu penso que é nosso dever, nós que tivemos um pouco mais de oportunidade, tivemos condições de adquirir um pouco mais de conhecimento, que é a obrigação nossa passar isso para os nossos descendentes, para os nossos amigos, nossos conterrâneos.
O que o senhor espera para os próximos anos?
Eu espero que eu veja a Fundação no grande espaço, com um museu, com um cine-teatro, não é, que possa servir para a nossa população, e com salas para curso, que aqui é pequeno. Então, os nossos cursos não podem ser mais do que 15 pessoas, já teve com 20, mas o espaço é pequeno. Então, esse com 20 deve ser na parte externa, aqui que é grande, mas não temos a cobertura adequada para isso. Então, o sol, a chuva atrapalha a gente.
Foi um prazer imenso conhecer a Fundação e o Museu. É uma história encantadora. É realmente conhecer a cidade através dos objetos que atravessaram o tempo. Muito obrigada por tanto conhecimento compartilhado.
Eu que agradeço, né? A Fundação precisa disso, divulgação. Quanto mais sabe que existe esse espaço aqui, mais vão vir, vão trazer mais acervo, vão divulgar. E com isso a nossa história não vai ser apagada. Né? Essa aqui eu quero que fique um legado, fique um recado. E exemplos, né, que sigam no espelho para que essas pessoas possam crescer. Porque uma pessoa sem história, sem saber seu passado, fica uma árvore sem raiz, não tem sustentação. Né?
E quem quiser visitar, o Museu Jader de Andrade funciona de terça a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia. Aos sábados, o horário é das 9 horas da manhã até o meio-dia. Já aos domingos, o funcionamento é das 3 horas da tarde até as 5 e meia da tarde. O museu fica localizado na rua Almirante Barroso, sem número, ao lado do Ministério Público, no bairro Três Cocos, em Timbaúba, na zona da Mata Norte de Pernambuco. Vale a pena a visita! E a gente também agradece a você que chegou até aqui. E é assim que termina mais um episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, do Ponto de Cultura Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Soldo de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesões de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcastnossahistoria no Instagram. Já no Facebook, somos Podcast Nossa História, Nossa Memória. Estamos em todas as plataformas de áudio, com episódios novos e temporadas antigas. Todo nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe deste podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora, o jornalista Jetson Pontes, com o roteiro e montagem, a produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição, Alisson Santos, com a gravação, videomaker Júlio Melo, designer Murilo Silva, web designer Saulo Ferreira, apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal do YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!